Olá, benfiquistas, bem-vindos a mais uma análise pós-jogo aqui do Visão Vermelha. Novamente para analisar uma derrota, e quem é que aparece para falar derrotas são sempre os mesmos. E hoje, com uma desistência, Bruno Francisco já nos comunicou que não está disponível para falar de derrotas. Fura Redes, idem aspas aspas. Rodrigo, idem aspas aspas. Daniel, idem aspas aspas. E estamos aqui com os membros do Visão Vermelha, que de facto dão a cara, abrem o peito às balas e estão aqui para defender o clube. Aconteça o que acontecer e não apenas quando lhes dá jeito. Não é assim, amigo João?
É verdade, Tiago, é verdade. O Bruno não aguentou mais. Epá, foi aquilo que começou a ser complicado e teve que desistir. Epá, e mesmo para mim isto hoje está, te confesso, está a ser um bocado complicado. Tenho os nervos em alta e eu ouvi dizer que queimaram os incensos que faz bem. Epá, eu incenso não tenho, mas arranjei uma vela que vou passar a acender, que é para ver de facto se a coisa se dá, porque isto não está nada bom.
Sim, eu acho que é boa ideia, e também o facto de teres uma t-shirt com o logotipo de Super-Homem é também uma indireta aos restantes membros do Visão Vermelha, que mais uma vez se recusam a falar de derrotas. Enfim, é o que é, cá estamos nós para defender o clube enquanto outros não lhes apetecem vir ou estão na praia. Muito bem, o Benfica perdeu infelizmente com o Feyenoord de Roterdão por 2-1 na tarde de domingo. Foi o último jogo da pré-época antes do jogo oficial, a final da Supertaça contra o Fofó. E estamos aqui para fazer esta análise deste jogo. Muita gente vai dizer: muito bem, Benfica não joga nada, pá, isto é uma vergonha. É verdade, hoje não jogámos nada, mas estamos aqui para perceber o porquê. E antes que muitos de vocês comecem a contestar todos os argumentos e motivos que nós vamos apresentar, é isso que nós estamos aqui a tentar perceber, porque é que o Benfica de facto hoje não fez um bom jogo, e perceber porque é que isso aconteceu, no fundo. Muito bem, então o Benfica apresentou-se aqui na equipa inicial com aquilo que aparentemente poderá ser a equipa tipo da final da Supertaça, daqui a cerca de 10, 11 dias, contra o Volvo do Porto, e conseguimos perceber que o Roger Schmidt já tem aqui quase decidido quem é que vai ser o defesa esquerdo, Jurasek. Quem é que eventualmente será o defesa central, porque Otamendi apareceu na equipa inicial depois de bastante tempo sem jogar, e com o meio-campo com o Neres com Kokshu e Austiners no meio, assim é que está correto. Olhando para o filme do jogo, o Benfica aos 5 minutos tem ali uma oportunidade em que Rafa sai pela esquerda, faz um centro para Gonçalo Ramos e o Gonçalo Ramos muito perto de chegar à bola não consegue. Uma nota também para muitos adeptos do Benfica que se faziam ouvir, não sei se eram muitos, melhor dizendo, mas pelo menos faziam-se ouvir. Aos 12 minutos, Austiners tem um erro de escola primária e o Feyenoord acaba por recuperar uma bola a meio campo e no primeiro remate à baliza faz um gol. Jurasek muito ativo do lado esquerdo, já é uma discussão que vamos ter aqui sobre quem é que deverá ser o titular na época, se é o Ristits ou o Jurasic. O Benfica melhor nos primeiros 15 minutos com mais bolas e mais oportunidades, mas o Feyenoord ali muito, muito fechado, a bloquear ali a zona central do meio campo e a fechar-se bastante bem. Depois, o que é que aconteceu a nível da arbitragem é algo que nós temos que falar, porque muitos vão dizer: então, bicho, agora vão dizer que o Benfica perdeu por causa do árbitro. Não, não é isso que nós estamos a dizer. O que nós estamos a dizer é que a arbitragem faz parte integrante do jogo e temos que a analisar também, porque tem impacto muitas vezes no desfecho da partida, e o que vimos hoje foi de facto uma arbitragem bastante caseira. Se isto fosse um jogo a sério, os jogadores de Feyenoord teriam 3 ou 4 amarelos, e sabemos que os amarelos condicionam muito o desempenho de uma equipa, e a verdade é que houve faltas claríssimas para cartão amarelo que não foram mostradas. E no segundo gol do Feyenoord, que acabou por surgir aos 34 minutos, o Rafa perde um duelo e a defesa do Benfica é apanhada a dormir. Otamendi com dificuldades em acompanhar o Jiménez, o avançado mexicano do Feyenoord, e o facto de ele não jogar já há bastante tempo certamente tem aqui um impacto, e acaba por ser o 2-0 num lance em que me pareceu a mim, já vamos à tua opinião, João, mas pareceu-me que estava num fora de jogo claríssimo. Não houve uma repetição da transmissão que nos permitisse esclarecer isso, mas infelizmente este jogo não teve VAR. E mais uma nota para esta primeira parte, claramente o Benfica também a apresentar alguma falta de ideias a nível ofensivo. Já vamos falar aqui da questão logística, de como é que o Benfica chegou a Roterdão, mas antes de fazermos isso, João, a tua opinião sobre esta primeira parte.
Fizeste um bom apanhado daquilo que eu vi ter sido a primeira parte do jogo. Eu não consegui apanhar os primeiros minutos, portanto, eu quando consegui abrir a transmissão, já o Benfica estava a perder por 1-0, mas depois na repetição percebi precisamente o mesmo que tu disseste, que tinha sido uma falha ali no meio-campo, que acabou por dar a primeira oportunidade do Feyenoord de ir à baliza e conseguiram converter. O Feyenoord apresentou uma equipa que, já à semelhança do último jogo do Benfica, portanto, um adversário muito físico. A questão da arbitragem naturalmente não ajudou, mas isso não ajudou é relativo, porque também podemos pensar que isto foi já um bom treino para aquilo que muito provavelmente vai ser a nossa época. Portanto, Roger Schmidt dizia que o Feyenoord era um bom treino pela intensidade que apresentava, e isso viu-se, mas acho que não foi a única coisa que foi um bom treino para aquilo que vai ser a nossa época. Mas como eu estava a dizer, portanto, uma equipa muito física, que pressionava os jogadores do Benfica muito em cima, não os deixavam fazer praticamente nada pelo meio do campo. Algumas oportunidades foram surgindo, a Jurasek a tentar avançar pela esquerda, mas sem conseguir, se calhar, ligar muito bem com o outro jogador da ala esquerda do Benfica. E pronto, e a coisa acabou por não se dar. Eventualmente, mais talvez um erro no meio-campo, que deu outra jogada de perigo. Otamendi a acusar a recuperação da lesão, isso que também é um pouco a idade, não nos podemos esquecer disso. E um gol que para mim também estava fora de jogo, mas sem repetição é sempre muito complicado naquele ângulo conseguir dizer com certezas.
Muito bem. E chegamos então, não sei se já terminaste, João, primeira
Sim,
parte.
sim, sim.
Já? Okay. Estás mais calmo? A vela está a
Já
resultar?
está a funcionar, está a funcionar.
Está a
Tem um cheiro
funcionar,
muito
depois tens que me dizer a
agradável
marca.
e está a
Sim.
funcionar.
Acho que vou precisar de algumas para o resto da época. Depois, na segunda parte, tivemos aqui algumas alterações: Morato no lugar do Otamendi, Ristich no lugar do Jurasek e o David Neres no lugar do João Mário. E eu tenho aqui uma nota para dizer que realmente muitas faltas do Feyenoord. Feyenoord a correr muito, muito à falta, constantemente. O Feyenoord não vinha um cartão amarelo ao longo da partida. Eu tentei procurar as estatísticas, mas como é um jogo particular, não consegui encontrar nenhuma informação. Mas foi claro que eles optaram muito por este jogo físico, com muitas faltas, a travar o Benfica, não só naquelas jogadas em que o Benfica ganhava superioridade, eles acabam por fazer falta, mas também naquelas faltas de meio campo muito, muito, muito chatas e incomodativas. Notei que ali, a partir dos 60 minutos, a equipa os jogadores que entraram na equipa inicial estouraram fisicamente. Via-se que Rafa e Di Maria estavam. Di Maria não, teve um jogo praticamente, não ganhou nenhum duelo. O Rafa, aos 60 e pouco minutos, já tinha recordo-me do lance em que tinha as mãos nas coxas, já bastante cansado, e já vamos tentar perceber mais no final da análise desta partida porque é que os jogadores do Benfica aparentemente estavam tão cansados. Depois, na segunda parte, o Benfica tem duas excelentes oportunidades para empatar o jogo e não consegue. Rafa
Sim.
tem um falhanço inacreditável, passe de Gonçalo Ramos, se não estou em engano. E eu recordo-me que nesse
É isso.
lance, inclusive, o mesmo fiscal de linha marcou fora de jogo, e na repetição é tão claro como todos os dias o sol nascer. Claramente o Rafa não estava minimamente fora de jogo, e o mesmo fiscal de linha voltou a marcar. fora de jogo, e era inclusive a canto. Portanto, o defesa do Feyenoord cortou a bola e deu um pequeno toque na bola, e se fez com que o Rafa não conseguisse acertar na bola à primeira. E o que é que o árbitro marca? Fora de jogo.
Sim, e depois queria dizer, portanto, nós no final da primeira parte, há bocado esqueci de dizer, temos a oportunidade de recuperar um bocado a diferença, uma oportunidade de Di Maria ao minuto 40, que ele está, é basicamente um 2 para 2, só com um defesa e o guarda-redes, e ele opta por tentar dar a bola ao Rafa em vez de rematar-se. Foi uma má decisão a meu ver, e acho que a ver da esmagadora maioria dos benfiquistas. Ali ele teria que rematar, mas pronto, acontece, más decisões todos tomamos às vezes. E depois essa grande oportunidade com o cruzamento de Gonçalo Ramos que o Rafa falha, um pouco por estar mal enquadrado, outro por o jogador do defesa do Feyenoord ainda ter tocado na bola. Mas pronto, mas de qualquer das formas, não, independentemente do fora de jogo ter sido mal marcado, a bola não entrou na mesma, portanto acaba por ser um bocado irrelevante.
Sim. E há um lance também que o Neres, passado alguns minutos, está praticamente isolado perante o guarda-redes e não consegue marcar. Portanto, o Benfica tem duas excelentes oportunidades de empatar o jogo e não consegue. Por volta dos 60 minutos, o Roger Smith, penso eu, já antevendo que a equipa fisicamente estava de rastros, coloca o João Neves e o Florentino e o João Vítor, retira o Bá, o Di Maria e o Kokchu, e aos Neres, que estavam no meio, e realmente o Benfica mudou. Mudou para melhor. A partir daí, notou-se o Feyenoord desapareceu de conseguir fazer jogadas atacantes, até teve ali uma outra oportunidade na segunda parte penso que terá sido por volta dos 60, 50 minutos do Ali Reza, que estava sozinho, quase conseguia fazer o terceiro golo, e com a entrada do João Neves e Florentino para a zona central do terreno, e a passagem do Auschwitz para a posição onde ele estava mais habituado na época passada, o Benfica mudou, começámos a dominar o jogo, João Neves e Florentino muito bem, a correrem bastante, a estarem presentes em muitas áreas do campo, e leva-nos aqui uma questão que queria discutir contigo, que é, na prática, em teoria, no papel, conforme queiras dizer, Auschwitz e Kokchu deveriam ser os titulares do meio-campo do Benfica? São os jogadores que, olhando para o plantel, deveriam ser os titulares, mas a verdade é que contra o Burnley, nos 45 minutos que jogaram, não estiveram particularmente fantásticos, e hoje igualmente. E quando entrou João Neves e Florentino, notou-se uma diferença considerável. Qual é a tua opinião sobre esta dupla? Achas que é para continuar no jogo da Supertaça, ou vamos ver aqui, se calhar, Florentino a entrar e Auschwitz a passar para o banco, ou eventualmente Auschwitz sair mais para a frente e o João Mário eventualmente sair?
É uma dupla que de facto ainda não está a mostrar-se muito eficaz. Só o tempo dirá se as coisas ainda vão melhorar, mas nota-se ali que a relação entre os dois ainda está um bocado verde, e perde-se ali um bocado o dinamismo do meio campo que nós tínhamos o ano passado. A entrada dos jogadores ao minuto 62 e também antes e eventualmente depois, trouxe não só alguma juventude, alguma frescura, mas também mudou muito a dinâmica de jogo do Benfica. Portanto, claramente Roger Schmidt tem mais do que uma opção para o estilo de jogo da equipa, para conseguir adaptar quando as coisas não estão a funcionar. Relativamente à tua pergunta, eu acho que o mais certo é que no jogo da Supertaça vamos ver essa dupla de início. Parece mais ou menos evidente que será essa a aposta do treinador para o 11 titular. Se é ou não a melhor opção, de facto ainda não vimos grande coisa, e se calhar faria sentido meter o Orsnes a jogar mais na posição que ele tinha o ano passado, pronto, na posição mais predominante, porque o Orsnes acabou por estar a fazer um pouco de tudo ano passado, mas dar-lhe aquilo que é para ele o mais confortável, e depois ter um Florentino, por exemplo, ou mesmo um João Neves. É complicado o Kokchu ter acabado de chegar e naquele que vai ser o primeiro grande jogo e o jogo mais importante até agora da época do Benfica, ele não entrar a titular, mas talvez fosse a melhor opção, mas não creio que seja o que vai acontecer. Uhum.
E na opção de entrar Auschner, ou aliás, na opção de entrar Florentino, sairia o João Mário para o Auschner jogar no lado esquerdo. Do outro lado tens Di Maria, e depois tens Rafa e Gonçalo Ramos, não tens muito mais por onde escolher.
Sim, a coisa está... Nós temos muitas opções, mas são opções muito diferentes. Uma das coisas que nós vimos que até agora tem sido, pronto, até agora vinha a ser muito frequente no estilo de jogo do Benfica, nós jogávamos muito do lado esquerdo, com o lateral esquerdo a subir muito, ali uma ligação muito, muito próxima entre o médio esquerdo e o lateral esquerdo, e isso claramente ainda não está a acontecer, portanto logo aí o Benfica está com uma dinâmica de jogo completamente diferente do ano passado. Sim. Se bem que no ano passado já estávamos a apostar mais pelo jogo no meio campo, mas ainda assim continuava a ser o foco, continuava a ser aquela lateral esquerda. Pronto, agora está, claramente isso não está a funcionar, o Jurasek não veio para isso, ou se veio ainda não está capaz disso, portanto é ver o que é que vemos, mas vem um jogo muito importante.
Sim, e falas bem da questão do lateral esquerdo, realmente ali a meio da primeira parte comecei a sentir saudades do Grimaldo, e olhei ali para o lado de esquerda da defesa do Benfica e eu gostava, deu-me vontade de ver o Grimaldo ali, porque era uma coisa completamente diferente. Nós estamos aqui a crucificar o Jurasek, nada disso, mas a verdade é que são jogadores muito diferentes, e eu acho que o Jurasek esteve bastante ativo nos primeiros 30 minutos, mas estando ativo não quer dizer que tenha feito necessariamente um bom jogo. Ele não conseguiu ganhar duelos de um para um, teve penso dois ou três e não os conseguiu ganhar, apareceu muitas vezes encostado à linha, fez alguns centros, mas não foram centros particularmente bons ou que tenham causado situações de perigo. E a discussão Ristich-Jurasek eu acho que faz sentido, porque o Ristich acaba por entrar na segunda parte, a meu ver parece-me que está muito acima do Jurasek a nível de preparação, não está ao nível de Grimaldi, acho que nunca vai estar, porque são jogadores diferentes, mas se tivesse eu que fazer a escolha, eu escolheria Ristich para a final da Supertaça, mas à semelhança do que tu disseste, João, da dupla Austin-Skocsu, eu acho que o Roger Schmidt vai apostar no Jurasek. Ele não é de fazer grandes mudanças à última da hora, ele já deu várias indicações pelos 11 coloca que o Jurasek é o defesa titular, não parece que vai agora retirar essa confiança. Mas na tua opinião, se fosses tu a escolher, quem é que colocarias estes dois?
Para mim seria, neste momento seria Ristich. O Jurasek é um bom jogador, mas ainda precisa de mais preparação para conseguir dar ao Benfica aquilo que o Benfica neste momento mais precisa. Ristich não sendo um Grimaldo, e o Grimaldo também não era um jogador fenomenal, mas Ristich também não é um Grimaldo, e nem estamos a falar de qualidade, estamos a falar de estilo de jogo. Só que neste momento é um jogador altamente motivado por conseguir o seu lugar no 11 titular e mostra melhor preparação para o jogo. Portanto, eu escolheria Ristich.
Sim, já conhece as ideias de Roger Schmidt, já conhece o Benfica, conhece os colegas, acaba por ter essa vantagem. Não, eu aí posso contestar, porque ele só se for da bancada, não é? Porque ele na época passada só viu adversários da bancada, mas percebo o que dizes.
Sim, se calhar conhece o adversário tão bem como eu e tu, mas ainda assim
sim,
melhor
tal e qual,
do que o
como, como bancadeiros, sim, ele conhece. Eu fiz aqui uma breve sondagem no meu perfil do Twitter e Ristich tem 95% das escolhas dos benfiquistas.
Sim, é uma escolha altamente consensual, apesar de não ser a do treinador, aparentemente é uma escolha altamente consensual na massa adepta.
Sim, e aproveitando também para trazer aqui a opinião de alguns benfiquistas, dá para devolver o Jurássico, que tremendo flop, claro, isto agora, há dois jogos era fantástico, agora já é um flop, já sabemos como é que se funciona. Há aqui alguém a dizer que o João Neves é que deve jogar a defesa esquerda, claro que o João Neves é a solução para tudo, um a dizer que um é horrível e outro é muito limitado, já vamos todos morrer amanhã, e outro aqui a dizer não percebes nada disto, tens a mania que és... desculpa, este aqui vou apagar, este aqui não é preciso ler. Olhando então para o jogo, o Benfica, a partir destas substituições, melhorou consideravelmente, com muito mais energias, muito mais energia, os jogadores do Benfica melhor posicionados no, no, no terreno. Entra Tiago Oveia aos 75 minutos, finalmente. Tiago Oveia a ter minutos, tinha tido muito poucos minutos no primeiro jogo da época, e a jogar agora sim na sua posição preferencial, encostado ao lado direito do meio campo do Benfica. E a verdade é que é o gol do Benfica, parte a partir de uma excelente jogada do Tiago Oveia, uma jogada típica Tiago Oveia, em que ultrapassa o defesa esquerdo do Feyenoord, vai à linha e centra, e ele faz o centro, e não é daqueles centros atabalhoados como vemos, por exemplo, o João Vítor a fazer, a chuta para a área e a ver se alguém... Não, aquele centro é direitinho para os pés do Musa, que... mais uma vez marcou, tinha sido ele a marcar o último gol do Benfica há mais de 140 minutos, do Benfica não marcava gols há mais de 140 minutos, e novamente aqui o Musa a entrar e a marcar. Uma nota também para um jogo negativo do Gonçalo Ramos, que de facto esteve muito ausente, a bola também não chegou lá, isso também não ajuda naturalmente, mas a verdade é que o Musa entrou e marcou. Qual a tua opinião aqui do Tiago Oveia? Achas que ele... Foi uma forma de mostrar aos benfiquistas e ao treinador, aos seus colegas, que ele poderá ser alguém válido para esta época? E deixa-me só dizer, porque vieram muitas notícias esta semana a dizer que ele estava de saída e que ia ser emprestado.
Sim. E mesmo com quem, benfiquistas com quem eu falei, que diziam que infelizmente o Tiago Oveia era um bom jogador, mas que não teria lugar no plantel do Benfica, que teria de ser novamente emprestado, a quem ainda não se sabia, mas que teria de ser emprestado. E depois de o terem colocado a jogar no jogo com o Southampton, numa posição que não era dele, aquilo deixou um sabor um bocado amargo na boca, porque ele não conseguia fazer nada, naturalmente não era a posição dele. Isto hoje transmite uma mensagem, claramente. Transmite a mensagem de que quando no sítio dele a fazer aquilo que ele está treinado para fazer, que é de facto um jogador que consegue trazer coisas muito boas ao Benfica. Epá, não dá para um jogo todo, naturalmente, não dá sequer para todos os jogos, mas pontualmente, já à semelhança do que Musa trouxe o ano passado, Tiago Oveia também consegue trazer pontualmente coisas ao Benfica que podem ser a diferença entre uma vitória e uma não vitória. Aqui ele consegue tirar do caminho dois dos jogadores do Feyenoord, vai à linha e sim, é um cruzamento claramente intencional, não é nada ao acaso, e Musa só precisou de encostar, algo que outros companheiros de equipa ao longo do jogo não conseguiram fazer. Os cruzamentos calhar também não eram tão bons, mas não conseguiram fazer. Portanto, isto transmite uma mensagem de que se calhar Tiago Gouveia tem de ficar. Se vai ficar mesmo assim, tenho as minhas dúvidas. O plantel do Benfica tem muitos jogadores para aquela posição neste momento, e é muito complicado ficar com todos.
A vantagem que eu vejo no Tiago Gouveia é que ele é um jogador muito de linha, e o Benfica não tem isso. Temos Sheldrup, temos o Di Maria, temos o Neres e João Mário, são todos jogadores que vêm para dentro. Não são os jogadores de ir à linha, insistir e centrar tensos. São jogadores todos que vêm para dentro.
Neres é canhoto e joga do lado direito. Se não for para entrar para dentro, não sei para que é. Sim.
E até mesmo quando joga do lado esquerdo, a tendência dele nunca é ultrapassar, ou muito raramente é ultrapassar uma defesa pelo lado esquerdo. Normalmente procura sempre ali as tabelas e o jogo interior. E acho que o Tiago Oveia pode destoar, como disse, se calhar não para titular, mas para jogos mais difíceis, como por exemplo hoje, nós estávamos a conseguir entrar e foi ele que acabou por fazer uma excelente jogada e o centro.
O Benfica depois não jogo marcava enfim. Há 176 minutos.
Né? Sim, há muitos minutos.
Era muito minuto sem marcar nenhum golo e a sofrer 4.
Sim, foram quase dois jogos na prática sem marcar golos. Foi o que é, enfim, é um bocadinho preocupante. Depois, enfim, chegou ao final do jogo, acho que os jogadores do Benfica tentaram chegar a um empate, mas existiram, se não me engano, pela contagem que eu fiz, 9 a 10 substituições, e o árbitro deu 3 minutos de descontos e nem sequer deixou chegar o jogo ao final dos 3 minutos e apitou 5 segundos antes. Portanto, se isto fosse um jogo a sério, Eu acho que as circunstâncias seriam muito diferentes pelos amarelos que os jogadores do Feyenoord levariam. Nunca teríamos 3 minutos de compensação. Se o jogo fosse um Porto Raio Vallecano, aí é diferente. Aí chegava aos 9, aí é diferente, né? Mas não, foi um Feyenoord Benfica. Sobre algo exterior ao jogo. E que, a meu ver, tem muito impacto, ou teve impacto no que aconteceu hoje, que foi a logística da viagem do Benfica. Muitos vão dizer, ai, os gabos de nada, pá, isso não tem impacto nenhum, mas tem. Eu vou explicar, a meu ver, e vou explicar porque é que tem. Numa situação normal, quando o Benfica vai fazer um jogo europeu, eles normalmente viajam de manhã, a meio da manhã do dia anterior, normalmente chegam à cidade onde vão jogar a meio da tarde, vamos dizer, mesmo que partam de manhã, hora de almoço, fazem um treino de adaptação ao relvado, jantam descansadinhos e acordam no dia seguinte, e o jogo é ao final do dia. Portanto, estamos a falar, normalmente é essa. E partem e voltam para Lisboa no final do jogo, ou até mesmo noutras situações, raramente partem no dia a seguir. O que vimos hoje foi uma situação completamente diferente. O Benfica teve o voo ontem, marcado para as 7:15 da tarde, já muito ao final do dia. O voo saiu com 2 horas de atraso. Chegaram, o Benfica chegou a Roterdão, que não é propriamente uma viagem Lisboa-Madrid, são 2 horas e meia de avião, perto da 1 da manhã, à meia-noite e 47, e devem ter chegado ao hotel, vamos dizer, 2 da manhã. Isto quer dizer que os jogadores do Benfica, muitos deles provavelmente só adormeceram lá para as 2:30, 3 da manhã, e o jogo era às 3 da tarde. E isto não é uma circunstância normal. Não é normal os jogadores do Benfica terem 2 horas de atraso. Estiveram 2 horas no aeroporto de Lisboa à espera, e não se percebe muito bem o atraso. Eu sei que neste momento o aeroporto de Lisboa está muito congestionado e há muitos atrasos, mas a verdade é que nas viagens anteriores do Benfica à Suíça e ao Reino Unido também houve muitos atrasos, e o Benfica saiu atrasado quase todos os aeroportos onde esteve. Eu, como devem ter percebido, sou maluquinho da aviação, tenho acompanhado as equipas que o Benfica contrata para fazer as suas locações, e enfim, são companhias do leste europeu. Esta companhia do Benfica voou hoje, eu pessoalmente não sequer conhecia, até uma aeronave assim um bocado pequena para aquilo que o Benfica normalmente costuma utilizar. E a verdade é que os jogadores do Benfica chegaram a, se calhar muitos deles adormeceram às 3 da manhã, e portanto o jogo era às 15, se calhar tinham não estar no estádio às 2, tiveram que tomar o pequeno almoço e almoçar, se calhar muitos deles dormiram 5, 6 horas. E por isso é que vimos que a equipa estava com muitas dificuldades fisicamente. O Di Maria estava irreconhecível, o Rafa também, o Otamendi igualmente, o Gonçalo Ramos com muitas dificuldades em conseguir.
E não é só fisicamente, até mentalmente, até em termos de raciocínio de jogo, um jogador que não pode estar capaz com tão poucas horas de sono.
Claro, e agora eu acho que se fossem perguntar a todos os jogadores do Benfica, então, gostaste da experiência, gostaste de ir a Roterdão? Muitos deles vão dizer que não, porque foi muito cansativo. E atenção, o Benfica vai voar para Lisboa hoje, daqui a 1h10. Portanto, neste momento são 6h49 na Suécia, 5h49 em Lisboa. Isto significa que os jogadores do Benfica vão ter que apanhar um avião cerca de 2h30 depois de terem terminado o jogo. Bah, parece-me que isto é um pesadelo logístico. Não sei, este planeamento que foi feito, parece-me que o Benfica está a voar demasiado tarde para quando vai jogar fora da Europa. Eu espero sinceramente que isto não se volte a repetir quando estivermos a falar de jogos da Champions League, porque não foi uma boa experiência. O Benfica voltou a perder, são 2 derrotas consecutivas, é pré-época, não interessa para nada, mas é o Benfica. E nós não gostamos de perder nem a feijões, como se costuma dizer. E a meu ver, isto teve aqui um impacto muito, muito negativo na moral da equipa, física e psicológica. Antes de terminarmos, porque falar de derrotas não é propriamente engraçado, dois temas que muitos benfiquistas também estão aqui, aliás, um tema que falta, que muitos benfiquistas estão aqui a falar, que é na final da Supertaça, Morata ou Otamendi. Otamendi hoje jogou titular, já aqui falámos que ele não esteve bem, que esteve muito tempo fora, e eu acho que o Roger Schmidt deu mais minutos ao Morato do que se esperava com a entrada na segunda parte, porque eu acho que ele ainda não tomou uma decisão sobre quem é que vai ser o titular. Eu, numa situação normal, escolheria Morato, porque não esteve lesionado, tem feito boas exibições, mas hoje também não gostei muito do que vi do Morato. Vi-o ultrapassado muitas vezes em velocidade, e, a meu ver, acho que o Morato tem uma qualidade fantástica, tem um potencial tremendo, é um jogador fisicamente tremendo, mas oscila muito. Faz uma jogada fantástica e depois na jogada a seguir é batida em velocidade, assim, de uma forma um bocadinho inesperada. Se fosse tu a escolher, quem é que escolherias para jogar no dia 9, João?
É talvez a pergunta mais complicada, porque hoje normalmente seria Otamendi, mas hoje vimos que o jogador ainda não está capaz. Mas ainda faltam, como tu estavas a dizer, 10 dias para o jogo da Supertaça, ainda muita coisa pode mudar. Pá, e aquilo que eu vi nesta pré-época foi muitos bons momentos do Morato, muita segurança numas partes, muitas falhas noutras. Epá, e neste momento é uma decisão muito complicada.
Difícil,
porque,
não é?
Porque isto não é, porque não vai ser um jogo amigável. Nós não vamos ter substituições ilimitadas, não podemos começar com o Morato ou com o Otamendi e depois, se aquilo não tiver, se vir como que o homem não está a dar, não, se calhar usarmos uma substituição num central pode não ser a decisão tática mais interessante. Portanto, é talvez a escolha mais complicada. Com base naquilo que se viu em termos de preparação, eu se calhar optaria pelo Morato, mas também sem grandes certezas, teria de pensar muito sobre o assunto.
E tendo em conta que ainda faltam 10, 11 dias para o jogo da final, e tendo em conta que o Otamendi tem muito tempo em frente para recuperar, parece-me que ele vai apostar no Otamendi.
Sim, eu também
acho
que sim.
Caso ele não tenha nenhuma recaída física. Eu fiz aqui esta questão no Twitter: Otamendi e Morato no final da Supertaça, Morato 84%. Portanto, claramente aqui os benfiquistas a dar uma mensagem. Mas é curioso, é que há benfiquistas a dizer, e aqui nos comentários, se Otamendi estiver a 100%, Otamendi e Morato. Sim, o António Silva fica de fora. E outro que diz, por muito que goste do António Silva, se o Otamendi estiver a 100%, a dupla seria Morato e Otamendi. Portanto, António Silva já não é para ser titular do Benfica.
Não percebo essa opinião. Eu, por acaso, ainda não tinha visto essa opinião, e confesso que não percebo. António Silva neste momento até parece ser a opção mais certa para um dos dois centrais do Benfica. Portanto, não compreendo, mas se calhar ele e essas pessoas é que têm a razão. Não, logo veremos.
Temos que aceitar, podemos não compreender, mas faz parte da democracia, faz parte de ser do Benfica. E está aqui, inclusive, é uma pessoa a dizer: na minha opinião, quem devia jogar ao lado do António Silva era Swahilo Meite. Portanto, como vês, há gente para tudo. E novamente Meite aqui virar a bala.
Mas isso é aquele maluquinho do que se passou, se não é.
Não sei quem é.
Vê lá,
não
foi esse que escreveu. É que esse não bate bem da bola, portanto, imagino.
Não,
que...
Não, por acaso não, é outra pessoa. Não, aliás, eu vi nas notícias que o Benfica está a pedir bastante dinheiro por Swahilo Meite, por isso é que ele ainda não saiu do plantel. E quer dizer duas coisas: quer dizer que realmente é um jogador muito importante no plantel, e que, como ainda não saiu, poderá ser, a meu ver, vai ser um jogador que vai fazer a diferença, vai ser o nosso Éder. No jogo com o Porto, no dia 9 de agosto. Portanto, acho que vai ser aquela arma, como tu disseste, próprio João, aquela
arma secreta, exatamente.
Arma secreta que vai fazer a diferença. Muito bem, então, foi uma derrota do Benfica, infelizmente, 2-1 frente ao Feyenoord. Vamos estar aqui 10, 11 dias sem Benfica, não sei como é que vou conseguir sobreviver a isto, João. Se depois me quiseres dar algumas dicas, agradeço, mas vamos estar aqui alguns dias em que o Benfica se vai preparar exclusivamente para a final da taça. Vai ser um troféu que o Benfica não vence desde 2019. É um troféu que historicamente o Benfica não se tem focado nos últimos, eu diria, desde que ele começou, e é um troféu em que, infelizmente, o Vovó Bolo Bordo tem vencido bastante e que tem uma diferença brutal na quantidade de troféus conquistados. E isto faz com que Porto e Benfica estejam praticamente iguais a nível de troféus conquistados. Portanto, está na altura de o Benfica olhar para este troféu como realmente algo importante, algo que marca, eu não diria a rivalidade, que eu não gosto de usar o termo rival, mas que marca o confronto dos últimos anos entre Benfica e Porto, e este jogo é para ganhar. Este jogo é para deixar tudo em campo. Vimos ontem, e aí entrando já por aí, vimos ontem no jogo de apresentação do futebol ao bordo, que vimos ontem o que é que nos vai esperar. Não vale a pena referir, muitas vezes já toda a gente sabe, toda a gente viu o que é que aconteceu, mas é um jogo para deixar, não é o suor em campo, é para deixar o sangue em campo. E os jogadores do Benfica têm que perceber que este adversário que nos vai defrontar nos quer destronar. Que nos quer destruir, aliás, são palavras do seu presidente, que utilizam termos belicistas para falar do Benfica, e este jogo é para dar tudo. Se lesionarem, não há problema, eles depois têm tempo para recuperar. Na tua opinião, João, quantos cartões amarelos é que os jogadores do Benfica vão ver neste jogo da final da Supertaça?
Epá, tudo vai depender da intensidade com que a equipa entrar. Toda a gente sabe que já há muito tempo que o Benfica entra nos jogos com o Porto um bocado a medo, mas se entrarem para deixarem lá, como tu disseste, o sangue, e se entrarem competentemente, não, isto não apela à violência, mas certamente escorrerá sangue nesse jogo se a equipa entrar competente e nem sequer é necessariamente por parte dos outros. Epá, eu acho que vai haver muito cartão, essencialmente para a equipa de Encarnado, mas pronto, é aquilo que já estamos habituados, é aquilo que vimos hoje um pouco, portanto vamos com um excelente aquecimento para aquilo que vamos ver dia 9, e pronto, e é como eu costumo ouvir uma colega minha de equipa dizer: é lidar, e é seguir lidar em frente e dar o melhor.
Eu costumo dizer também: é lidar e também dar mais pau que os outros. Normalmente costuma resultar, que é, se eu quando jogava a bola, se vinha um que me dava assim uma pesadela nos calcanhares, eu na jogada a seguir pisava com os pitons.
Isso é uma coisa
assim,
muito típica no
calcanhar.
Futebol. Isso é uma coisa muito típica no futebol, especialmente nas camadas não profissionais. Isso é uma coisa muito típica.
Sim.
É tu agora riste, mas daqui um bocadinho ri o meu.
Tal e qual. E como tu dizes, o Benfica tem entrado muito a menos nos últimos anos, e isso tem que mudar. E acho que isto é uma oportunidade excelente, não só com todo o plantel do Benfica, mas eu acho que é toda a estrutura, o treinador, o presidente. Temos que encarar estes jogos, que não é para dar tudo, é para dar tudo e ainda mais. Porque os ideais deste adversário é tudo aquilo que o Benfica não é. E temos que mostrar quem é que de facto é o maior clube de Portugal.
Sim, e é sabido que tu és apologista de que às vezes até compensa, até faz sentido descer um bocadinho mais perto do nível, claro, do adversário. Toda a gente sabe que tu és dessa opinião, e se calhar é o que está a faltar. Eu não sou tanto dessa, sim, opinião, mas compreendo que se calhar é o que pode estar a faltar.
Até certo ponto, eu costumo dizer isto muitas vezes, não sei se tens experiência agrícola, mas para se apanhar um porco tem que se pôr as mãos na... e é um pouco por aí. Não, não consegues apanhar um porco se não fizeres isso. Não consegues ir à luta com um porco se não te sujares. E infelizmente, por vezes na vida, temos que nos sujar um bocadinho. Não descer ao nível, porque como disse há pouco, o Benfica não tem os mesmos ideais que esse adversário tem, mas temos que nos sujar às vezes, e acho que é isso que é preciso. E eu acho que é aquilo que muitos benfiquistas querem. Muitos dizem: não, devemos ser iguais, mas pois, então vamos continuar a perder, amigos. Escolham, se quiserem continuar a perder, vamos, somos iguais. Agora, se quiserem realmente entrar para ganhar, temos que mudar a nossa atitude e temos que fazer coisas diferentes, porque o que temos vindo a fazer não, claramente não tem resultado. Não vou dizer que é ridículo, é patético. São patéticos os registros que o Benfica tem no confronto direto com o Vovó. Portanto, mudem, comecem a pensar de fazer as coisas diferente, porque da maneira que temos vindo a fazer, claramente não tem resultado. Nós estamos ainda há algum tempo dessa partida. Aqui uma notícia em última hora, breaking news, CNN Portugal alerta que é luz de baixo, o Visão Vermelha vai voltar aos diretos. Portanto, é muito provável que ainda antes dessa partida façamos aqui um direto também para ouvir a opinião dos restantes membros do Visão Vermelha. Sim! Esses
eles
membros
existem,
que se recusam.
Eles existem.
Eu, às mas vezes que até se recusam já a comentar derrotas. Recusam-se a comentar derrotas. Eu vou, por exemplo, dar aqui alguns exemplos que foram utilizados. Um certo elemento do Visão Vermelha disse: estou em viagem. Claro, quando está em viagem não se tem internet. É normal, normalmente nas estradas não há internet, nas estradas é normal que não consiga participar. Outro disse: estou aqui num sítio sem internet, mas depois vamos ver ao Twitter dele esse post. Portanto, só tem internet no Twitter, eu percebo, isso é normal, isso às vezes acontecer, ou agora é o X, já não é o Twitter,
sim,
é
sim,
o X.
Sim, sim, a plataforma anteriormente conhecida como Twitter.
Tal e qual. Outros dois elementos mais verdadeiros que disseram: não estou em casa, portanto já sabemos que não há internet fora de casa, e outro elemento que disse: eu não faço mais derrotas. Portanto, esse aí se calhar foi aquele que foi o mais honesto e verdadeiro e que não quer fazer mais. Mas é o que temos, caros amigos, e vocês também não estão a pagar por isto, portanto também não, quer dizer, alguns estão, os Gilbertos estão a pagar. Pronto, tirando os que não estão a pagar também não podem pedir mais. Se tivessem, eu aceitaria reclamações. Sendo assim, vocês sabem de quem é que nós estamos a falar. Muito bem, caro amigo João, mais alguma coisa que queiras referir por hoje? A vela já queimou?
Por acaso a vela era grande, mas olha, tenho-te a dizer que foi uma grande ajuda, e nos momentos em que precisarem de um pouco de calma, recomendo. É uma vela que supostamente de cheiro a campos de algodão, o que quer que isso seja.
Mas é
agradável, é agradável, portanto recomendo.
Muito bem, então fica essa recomendação para todos os benfiquistas: comprem velas que cheirem a campos de algodão, se calhar para dia 9 vamos todos precisar, se calhar não, de certeza, comprem muitas, comprem mais as que puderem, porque já todos sabemos o que é que nos vai esperar nesse dia, e é o que temos para vos dizer hoje. Caros amigos, foi uma derrota, mas estamos aqui também para vos oferecer a terapia necessária que o Visão Vermelha tão orgulhosamente faz, através dos membros que realmente dão a luta e a cara por este canal e pelo glorioso SLB.
Não cá teria estamos. Dito melhor.
Por isso, meus amigos, cá estamos, já sabem o que é que nós queremos, é rumo ao 39, é rumo ao Wembley para a Champions, e agora é rumo à Supertaça. Um abraço a todos e viva o Sport Lisboa Benfica.
Tchau, malta.
Viva.